exige mais dos portugueses, dos trabalhadores e dos empregadores, do pessoal da área da saúde, da área da segurança, daqueles que garantiram que existisse ou pão na mesa ou que os resíduos urbanos fossem recolhidos. Todos esses são aqueles que estão na primeira linha de um trabalho que é de todos. Mas fazemo-lo sem suspender as liberdades. Fazemo-lo, aliás, orgulhosamente, reconhecendo direitos a migrantes e refugiados num quadro de estado de emergência, porque esses também não podem ser esquecidos. Tratando dos sem-abrigo, tratando daqueles que, em cada momento, têm de ser protegidos. Estaremos aqui para prestar contas, para convosco, sobretudo, definir em conjunto, nesta coesão nacional, como sair daqui e como, com esperança, olhar para o futuro.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegamos assim ao final do primeiro ponto, a apreciação do relatório sobre a aplicação da declaração do estado de emergência. Este relatório, tal como foi consensualizado ontem em Conferência de Líderes, será distribuído às várias comissões e depois virá mais tarde para uma votação final no plenário da Assembleia da República, como é constitucionalmente exigido. Vamos passar ao segundo ponto, debate sobre o pedido de autorização da renovação do estado de emergência, mas antes disso eu pedi aos serviços para que pudéssemos agora fazer uma verificação do quórum para efeitos de votação, visto que há demasiados deputados dentro do hemiciclo. E, portanto, podíamos fazer já a verificação de quórum para que aqueles que possam e queiram poderem sair da sala. Entretanto, a senhora secretária Maria de Luz Rosinha tem mais um conjunto de informações a dar-vos. Faz favor, senhora secretária.
Proposta de Lei nº 24 do Governo, que estabelece um regime excepcional e temporário de processo orçamental na sequência da pandemia da doença Covid-19. Proposta de Lei 25 da Iniciativa do Governo, estabelece um regime excepcional e temporário quanto às formalidades da citação e da notificação postal no âmbito da pandemia da doença Covid-19. Projeto de Lei 334, da iniciativa do Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal, simplifica o pagamento prestacional de obrigações tributárias e de segurança social no âmbito da pandemia de Covid-19, primeira alteração ao Decreto-Lei 10/2020, de 26 de março. Projeto de Lei 335, da iniciativa do Sr. Deputado Duarte Alves e outros, do PCP, alarga o acesso das micro, pequenas e médias empresas aos apoios à economia no quadro do surto epidémico da Covid-19. Baixa a 5ª Comissão em conexão com a 10ª. Projeto de Lei 336, da iniciativa do Sr. Deputado Rui Rio e outros do PSD, garante o apoio social extraordinário aos gerentes das empresas. Baixa a 6ª Comissão em conexão com a 10ª. Projeto de Resolução 384, da iniciativa do Sr. Deputado André Ventura do Chega, pela obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção nos supermercados durante a pandemia. Baixa a 9ª Comissão. Projeto de Resolução 393, da iniciativa do Sr. Deputado Nelson Peralta e outros do Bloco de Esquerda, Programa Extraordinário de Recuperação Económica e Social para o município de Ovar relativamente à pandemia Covid-19. Baixa a 6ª Comissão. Projeto de Resolução número 385, da iniciativa do Sr. Deputado André Ventura de Chega, pela atribuição de um subsídio de risco aos profissionais que se encontram na linha da frente no combate à pandemia. Baixa a 9ª Comissão em conexão com a 1ª. Projeto de Resolução número 386, da iniciativa do Sr. Deputado André Ventura do Chega, pela isenção do IVA no material de proteção individual contra o Covid-19. Baixa a 5ª Comissão. Projeto de Resolução 387, da iniciativa do Sr. Deputado André Ventura de Chega, pelo apoio excepcional ao Serviço de Transportes, Táxis e TVADE, devido ao estado de emergência decretado em virtude do Covid-19, baixa a 6ª Comissão. Projeto de Resolução 388, da iniciativa do Sr. Deputado André Ventura de Chega, pela assistência religiosa em período de pandemia Covid-19, baixa a 9ª Comissão em conexão com a 1ª. Projeto de Resolução 389, da iniciativa do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal, pela comunicação e reposição de vários dados em falta pela Direção-Geral de Saúde, de forma a assegurar a transparência num período de estado de emergência. Basta à 9ª Comissão. Projeto de Resolução número 390, da iniciativa do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal, pela disponibilização de dados pela Direção-Geral de Saúde relativos ao Covid-19 em formatos regulares, verificados e facilmente processáveis pela comunidade científica. Baixa à 9ª Comissão. Projeto de Resolução número 391, da iniciativa do Sr. Deputado André Ventura, do Chega, pela reabertura dos estabelecimentos prisionais atualmente inativos em alternativa à libertação massiva de reclusos pelo Governo da República Portuguesa, pela reabertura dos estabelecimentos prisionais atualmente inativos em alternativa à libertação massiva de reclusos pelo Governo da República Portuguesa. Baixa à 1ª Comissão. Projeto de Resolução 392, da iniciativa do Sr. Deputado André Ventura do Chega, pela criação da carreira profissional técnica auxiliar de saúde. Baixa à 13ª Comissão, em conexão com a 9ª. Terminei, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Secretária Maria Luz Rosinha, Sra. Deputada. Temos já 115 senhoras e senhores deputados inscritos para efeitos de quórum, 116, portanto já temos quórum, o que quer dizer que estamos em condições para daqui para a frente podemos fazer todas as votações, ou seja, indiretamente, é um convite para que várias senhoras e senhores deputados possam sair da sala. Muito obrigado. Vamos então entrar sobre no debate sobre o pedido de autorização de renovação do estado de emergência, ponto 2 da nossa ordem de dia. Aproveito para cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro e outros membros do Governo que, entretanto, chegaram. E tem a palavra para abrir este ponto a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Somos pela segunda vez chamados a pronunciar-nos sobre a prorrogação do estado de emergência decretada a 18 de março. O Partido Socialista volta a votar favoravelmente porque temos a consciência da excepcionalidade do desafio que enfrentamos, do alcance das medidas necessárias para lhe fazer frente e da ponderação responsável com que o Governo tem usado os instrumentos colocados à sua disposição com o propósito de combater a pandemia sem perder a democracia. A estratégia que adotámos tem-se revelado, aliás, eficaz, também porque continuamos a confiar nos especialistas epidemiológicos e nos profissionais de saúde pública que ainda ontem voltaram a referir a nossa tendência de reversão da situação. Sublinha-se, aliás, a este propósito, a diferença entre uma abordagem responsável de políticos que fazem política baseada na evidência científica que temos em Portugal e a irresponsabilidade, aventureirismo e apelo à ignorância a que assistimos noutros países, alguns deles sendo aqueles de quem tínhamos o direito de esperar uma posição de liderança no mundo. É triste ver o país, que é provavelmente cientificamente dos mais avançados do mundo, a caminhar na direção errada e, pela mão do seu presidente, a debilitar as capacidades mundiais de resposta à crise de saúde. Queremos acreditar que a Presidente da Comissão Europeia tem razão quando diz que a Europa é agora o coração pulsante da solidariedade mundial. Mas faltam ainda decisões que esperamos que o Conselho Europeu tenha a lucidez de tomar a bem da Europa para que o aviso da sua Presidente aos populistas seja mais do que palavras. Em Portugal, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em Portugal, Presidente da República, Governo, Parlamento, incluindo a generalidade da oposição, têm demonstrado uma atitude de respeito pela ciência e conseguido convergências nas respostas que nos devem orgulhar. Nestes dias, as instituições democráticas têm revelado maturidade e sentido de Estado e os partidos, sem prescindirem de representar a diversidade, têm sabido cooperar em nome dos interesses maiores dos portugueses. O PS continuará a trilhar, com todos, este duro caminho de combate à pandemia. Não o vamos abandonar agora que já começámos a ver a possibilidade de, a curto prazo, retomar progressivamente a normalidade da nossa vida social. Mas estes dias têm também evidenciado, a quem ainda duvidasse, a importância de um Serviço Nacional de Saúde forte e estruturado como o nosso, um dos melhores do mundo e que tem as portas abertas para todas as pessoas. Estes dias têm confirmado a importância de um Estado Social robusto, capaz de acudir a todos e, sobretudo, aos mais vulneráveis. Um Estado Social que, a par com a saúde, apostou na escola pública e na educação, e o que estes dias de emergência também nos trouxeram foi a certeza da qualidade, do empenho, da entrega dos professores que se colocaram ao serviço das soluções e, em tempo recorde, se reinventaram para permitir que, mesmo à distância, os seus alunos continuem o ano escolar, empenhados em não deixar nenhum aluno para trás, especialmente aqueles para quem a escola mais representa a diferença decisiva. Para todos os professores, o nosso muito obrigada. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta emergência de saúde pública confrontou-nos com crueza com problemas que conhecíamos e que exigem novas medidas estruturais no pós-crise. Problemas que vão da exclusão digital de crianças e jovens às condições de prestação de cuidados a idosos, da segmentação do mercado de trabalho à persistência de formas extremas de pobreza, das dificuldades de conciliação da vida profissional com a vida familiar às condições de trabalho e de vida de muitos trabalhadores. Estamos mesmo à beira da maior crise mundial do último século e temos a consciência de que o mundo que sairá dela corre sérios riscos de ser temporariamente pior do que aquele em que nela entramos. Mas não queremos que essa seja a história do nosso país. A certeza de um Estado Social forte, da mobilização de todos e do reforço do investimento público são peças fundamentais para enfrentar os desafios do futuro. Ganhar em abril a liberdade futura é o propósito que tem agora de nos mobilizar. Continuarmos todos, de forma coesa, a fazer tudo o que é necessário para vencermos o desafio da saúde pública e, ao mesmo tempo, preparar o futuro pós-emergência. Temos de trabalhar para reganhar a liberdade concreta de prosseguirmos as nossas vidas, reconstruir o nosso cotidiano, retomar prudentemente tudo o que possa ser retomado das nossas atividades. Mas sabendo que cada passo de regresso à atividade será também um passo que possa ser um passo com mais cuidados e com novas precauções. Nunca como agora teremos tido uma percepção tão concreta e imediata de quanto liberdade e responsabilidade estão intimamente ligadas. Há um país por reerguer, temos pela frente um grande esforço, mas também sabemos que isso não se conseguirá com as nefastas fórmulas da austeridade que infelizmente conhecemos. O Sr. Primeiro-Ministro já foi a este respeito muito claro. Não é com a austeridade que se responde a uma crise desta natureza, é com apoio às empresas e ao emprego. E tudo faremos para manter os empregos que, por sua vez, manterão as empresas a trabalhar e que, por sua vez, ajudarão a recuperar a economia portuguesa. Os portugueses têm sido resilientes e sabido reinventar-se e vão sabê-lo. Senhor Presidente, termino com um infeliz acaso. Hoje quis o destino que Luís Sepúlveda sucumbisse ao Covid. Saibamos, como escreveu o autor, admirar os resistentes, os que fizeram do verbo resistir carne, suor, sangue e demonstraram sem espaventos que é possível viver de pé, mesmo nos piores momentos, de pé porque em liberdade. Mas quis também um infeliz acaso que o Covid tenha levado uma grande cientista portuguesa e se hoje temos uma saúde pública de que nos orgulhamos, deve-se em grande parte ao facto de Maria de Sousa ter percebido,
obrigado,
quando chegou a Portugal,
concluir.
Estou a terminar, Sr. Presidente, quando chegou a Portugal, a necessidade urgente do país construir uma massa crítica e não teríamos hoje a confiança que temos sem as excelentes competências que esta excelente cientista nos trouxe. Por isso mesmo, 46 anos depois, conquistar em abril a liberdade futura ganha novos e inesperados significados e é em liberdade que em Portugal se prepara em maio, em abril, hoje como há 46 anos, para enfrentarmos os desafios económicos que aí vêm.
Obrigado. Muito obrigado.